o relato que você tem para nos dar? Qual que é a realidade que esse aluno do ensino superior tem vivido?
É que é muito difícil, a gente escuta muito a questão de ter uma vida com equilíbrio. E aí você precisa cuidar então do corpo, fazendo atividade física, da mente, o autoconhecimento, buscar uma psicoterapia, né? Daí a questão do trabalho para você se desenvolver, né, profissionalmente, buscar, né, o desenvolvimento intelectual. Então é uma cobrança muito grande. E a gente percebe que essa cobrança, ela reflete no nosso estudante, então ele se sente muito angustiado e ele se cobra demais por não dar conta. E aí isso gera um sofrimento muito grande. E ele começa a sofrer até por antecipação, né? Já com coisas do futuro. Meu Deus, daí eu não tô dando conta, e se eu ficar doente, daí eu vou terminar meu curso de graduação, mas aí não vou conseguir trabalho. O mercado de trabalho tá super faturado. E aí ele vai se preocupando e passa a não dar conta das coisas que ele precisa fazer no momento presente. Então isso gera mesmo muita angústia, muita ansiedade, pensamentos distorcidos, né, que vão até muitas vezes mesmo adoecendo esse estudante.
E é alto índice.
É alto. Nós temos muitos casos hoje relatados pelos nossos acadêmicos de transtorno de ansiedade. Hoje são os relatos maiores, é relacionado à ansiedade. Então, assim, a ansiedade, ela é algo normal, né? A ansiedade, ela nos move para a ação, ela é combustível, né, para o nosso agir. Porém, em excesso, ela começa a se transformar num transtorno, né? E quando ela se transforma num transtorno? Quando ela começa a ficar prejudicial, né, trazendo um determinado nível de sofrimento ou disfunção na nossa vida. Então, assim, passo a não conseguir dormir direito, não consigo me alimentar, né? Preciso ir trabalhar, mas não consigo me concentrar, preciso estudar, mas não consigo prestar atenção nas aulas, não consigo ter uma rotina de estudo, né? Então, eu começo a ficar disfuncional e essa disfunção começa a gerar muito sofrimento.
E essa o fato acaba também interferindo na produtividade de ambos os contextos. O estudante que trabalha e estuda no mesmo dia, evidentemente, sente esse peso tanto na produtividade no momento que ele está trabalhando, mas também afeta a produtividade no período de estudos. E, inclusive, o grande relato de muitos estudantes que trabalham e estudam ao mesmo tempo não encontram tempo, por exemplo, para estudar. Tem ali as suas obrigações, as suas atividades acadêmicas, mas não tem tempo hábil para desenvolvê-las durante o dia ou durante a semana porque estão ocupados trabalhando.
E realmente tem trabalhos que tem, né, uma carga horária assim bastante extensa, muita cobrança, né, e que realmente esgota esse estudante. Mas assim, nós também temos relatos de estudantes que não trabalham, mas que também não conseguem organizar seu tempo, né?
Procrastinam.
Procrastinam. Ah, eu não trabalho, eu fiz a opção por não trabalhar, por ficar em casa para estudar, mas eu não consigo estudar. Né? Eu vou deixando, vai passando as horas, daí quando eu vejo, fiquei não sei quanto tempo no celular, né? Fiquei não sei quanto tempo jogando e não consigo estudar, né? Então a palavra-chave aqui é organização, né? Você ter uma organização, e é o que a gente fala, disciplina. Porque muitas vezes a gente espera o quê? A gente espera ter motivação para fazer. Né? E não é por aí. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. E para fazer o que tem que ser feito, a gente precisa ter disciplina,
É
né?
isso que você falou, é muito interessante, porque muitas vezes o jovem, ele espera uma vontade. Ah, mas não tô afim agora, né? E muitas vezes a vida adulta não é isso, né? Você tem que fazer independente da motivação. É
Isso.
preciso fazer. Até porque também eu gostaria que a gente falasse um pouquinho de que é uma fase que aumentam as responsabilidades. Tem explicações justificativas que não cabem mais na vida adulta, né?
Mas aí eles têm essa dificuldade realmente, né, Letícia? Assim, de ingressar na vida adulta. É isso, né? Eu não quero crescer, porque crescer dói. Assumir responsabilidades dói. Então, muitas vezes é isso. Ah, eu tô aqui. Ah, não, acho que eu vou desistir, então. Não vou mais estudar. Né? Eu, ah, não vou mais trabalhar. Mas por causa disso, porque começa a ficar pesado. Você tem que assumir responsabilidades, né? E isso não é fácil. Tá? Então, a gente precisa entender isso, que a vida adulta exige, são os desafios da vida adulta, mas também, assim, a gente não pode só olhar no sentido de que é ruim, de que é penoso, né? Sim, a vida adulta exige muitas responsabilidades, mas também a gente vê muitos jovens que relatam, ah, como é bom eu estar trabalhando, porque daí eu tenho minha independência, eu ganho meu dinheiro, né? Eu tô ali estudando, fazendo algo que eu gosto, logo eu vou estar formado na profissão, vou poder exercer, né? Esses desafios também acabam sendo prazerosos, né? Se a gente vê dessa forma.
E até porque essa fase da faculdade conciliada com o trabalho, ela é transitória, né, Gislaine? Há um momento em que essa fase da faculdade vai acabar. Então, também é importante, eu penso, de que essa fase da transitoriedade aqui, ela seja feita de uma forma assertiva para que a próxima fase seja bem fundamentada, né?
Isso. É sacrificante? Sem dúvidas, né? É muito sacrificante. Mas é aquilo que a gente fala, é por um tempo. E se eu entender que é por um tempo, né? E entender o propósito desse sacrifício, então eu consigo passar por essa fase melhor. E o que a gente traz muito para eles é que é assim, tá... São 5 anos, de repente, que eu vou ter que trabalhar, estudar, né? É difícil? É difícil. Mas se em 5 anos você também não fizer nada, você ficar na tua bolha de conforto, como é que será que vai ser? Os 5 anos vão passar igual e você não vai ter feito nada, né? E daí também essa sensação de não estar se desenvolvendo, né? De não ter... Porque assim, Sartre fala, né? O que que ameniza o nosso vazio existencial? Os projetos de vida. Então, nós precisamos ter projetos de vida, né? Se sentir vivo, estar lutando por algo que tem um propósito, né? É algo, eu não falo não só grande, né? Mas algo grande, mas também como algo menor, isso ameniza o nosso vazio existencial, né? Dá força para a gente levantar da cama e lutar.
Gislaine, você é coordenadora do Núcleo de Apoio, certo?
Psicológico e psicopedagógico.
Que ações de suporte são oferecidas aos estudantes que buscam esse acolhimento do núcleo?
Uhum. Então, nós temos muitos estudantes que procuram, né, o Núcleo de Apoio Psicológico e Psicopedagógico aqui da nossa instituição. Eles são encaminhados pelos professores, mentores, né, que estão em sala de aula, também pelos coordenadores do curso, ou eles mesmo buscam, né, essas orientações por conta própria. Então, assim, muitos deles vêm com muitas angústias, então, relacionada à ansiedade, depressão, que está procrastinando demais, que não consegue se concentrar, ou até mesmo questões, né, relacionadas a problemas familiares, amorosos. Então, assim, os problemas são no geral, assim, a gente tem uma demanda bem grande, a gente atende aí mais ou menos... em torno de uns 100, 150 acadêmicos por mês, com as orientações psicológicas.
Gislaine, eu sei que não é tão prático quando a gente fala de dicas, né? Mas vamos dizer algumas orientações para esses estudantes, então, que estão iniciando o segundo semestre.
Uhum. Então, assim, a questão da procrastinação, realmente, é porque se você deixa, e a gente percebe isso, eles vão procrastinando... Né? E aí deixa tudo lá para a semana de provas, né? Aí na semana de provas a gente percebe que eles ficam assim apavorados. E muitos deles têm crise de pânico, têm crise de ansiedade, né? Porque daí viram que não conseguiram se organizar. Então é o que eu trago, será que vale a pena pagar o preço de procrastinar, né? Então assim, cria uma rotina de estudo. O que que a gente dá de dica? Não começa com grandes metas. Não coloque grandes metas. Ah, eu vou estudar 7 dias da semana. Não! Você vai conseguir estudar 7 dias da semana? Você não consegue. Começa com 2. Coloca 2 vezes na semana, meia horinha.
Metas reais.
Metas reais, que você consegue alcançar. Por quê? Porque daí você mesmo vai se validar porque você conseguiu. Né? E aí já quebra essa crença de desvalor. Eu não consigo, eu não sou capaz, né? Você já vai falar, nossa, olha, mas eu consegui, olha, foi pouco, mas eu consegui. Né? E depois você vai aumentando, coloca 1 hora, aumenta os dias. Isso é para tudo, para estudo, para atividade física, né? Até mesmo na questão da alimentação, a gente percebe que as pessoas vão muito do 8 para 80, né? É uma crença limitante, um pensamento distorcido. Ah, eu tenho que fazer atividade 5 vezes na semana. Como eu não consigo fazer, então eu já nem faço. Mais. Começa a fazer, né? Então, essa questão dessa organização, de ir fazendo aos poucos, o checklist, né? Coloca realmente ali hoje, no dia de hoje, o que, que é prioridade, né? Porque é o que eu trouxe, eles ficam se preocupando tanto com coisas do futuro. Ai, será que eu vou me formar? Será que eu vou ganhar dinheiro? Como é que vai ser? Será que vai ter lugar para mim no mercado de trabalho? Que eles deixam de fazer o que eles têm que fazer hoje.
Esquece o agora.
O de hoje, né? E a gente percebe muito isso, né? Eu falo, não são só os jovens, não são só os nossos estudantes. A gente, no geral, nós estamos numa reunião de família, a gente está preocupado com o trabalho. Nós estamos no trabalho, a gente está pensando na família. Nós estamos no restaurante, ah, eu tenho que ter lazer. Mas você está no lazer, você não consegue aproveitar o lazer. A gente não consegue, de fato, experienciar o momento presente.
Estabelecer, né, metas reais tem relação com o fato do autoconhecimento. Não, todos nós temos que saber os nossos limites, até onde nós podemos, de fato, produzir, trabalhar, pensar, porque nós não somos iguais nesse sentido, todo mundo tem seu limite, todo mundo tem as suas diferenças, e saber até onde podemos ir se faz primordial nesses contextos.
Isso, exatamente. E se eu não tenho autoconhecimento, se eu não me conheço, qualquer caminho serve. Né? E aí eu vou vivendo de qualquer forma, muitas vezes no mecânico, né, no automático, e aí que as coisas vão perdendo sentido, né? Então eu preciso me conhecer, preciso entender o que, que é importante para mim, preciso entender as crenças que me limitam, né, para daí realmente eu conseguir estabelecer esses propósitos e seguir em frente.
E também acho que vale lembrar, né, Gislaine, que às vezes também, além da terapia, é preciso uma ajuda, às vezes, psiquiátrica também, né?
Sim, porque é o que eu trouxe. Ah, é só uma ansiedade que tá no começo. Ok, né, a gente consegue com a psicoterapia, né, desenvolver um bom trabalho. Ah, não, já tá um transtorno de ansiedade muito crônico, uma depressão muito crônica. Não tem como. Tem que entrar, a gente fala, é a base. É o tratamento psicoterápico, que é feito com, né, com o psicólogo, e o tratamento psiquiátrico, que é com o médico psiquiátrico. A gente vê que tem muita coisa do senso comum. Ah, não vou tomar remédio para não ficar dependente. Uhum. Ah, isso é coisa de louco. Já mudou bastante. A gente percebe que as pessoas têm mudado em relação a isso, mas ainda tem muitas coisas do senso comum que a gente vê no dia a dia. Olha, eu tenho acadêmicos que eles vão para as orientações psicológicas e eles falam assim, viu, mas por favor, doutora, não fala para o meu pai e para minha mãe que eu tô vindo. Porque senão vai ter uma briga muito grande em casa. Porque eles falam que eu tô assim por falta de fé, né, que eu tô assim porque eu não tenho vontade, que eu tenho que ter vontade própria, que é preguiça, né, então olha quanta coisa do senso comum que a gente tem ainda, né, e a gente precisa entender, corpo e mente, né, andam juntos, né.
Não é simples, né, Marcelo, mas Marcelo também tá aí enfrentando justamente essa situação.
A dupla jornada.
A dupla jornada, mas é possível, né, é possível.
É possível.
Muitas pessoas, eu passei, você passou, passamos por isso, né? Mas realmente é preciso foco, organização, entendimento, né, da sua individualidade.
Isso.
E só para aqui finalizar, minutinhos finais, assim como você mencionou a pessoa que muitas vezes quer evitar a medicação, tem aquela pessoa que toma a medicação por conta própria, para dar conta aí do emocional, também não é recomendado.
É, não é recomendado. A gente tem visto aí um excesso também, né, nessa questão das pessoas buscando e querendo ter algum tipo de transtorno, né, ou de doença psiquiátrica para justificar o que ela tem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não é qualquer tristeza que já é depressão. Sim. Não é qualquer tipo de falta de concentração que já vai ser um TDAH. Pode ser um transtorno de ansiedade, né? Pode ser alguma coisa que você está passando na questão de organização. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os diagnósticos e também com essa questão da medicação.
Daqui, né, a pouco, um diagnóstico precoce, errado, serve como uma muleta para a pessoa não mudar mais, né?
Isso. Porque daí as pessoas, elas se escoram nisso. Eu sou depressiva, né? Ah, eu sou ansiosa, E daí quer justificar tudo por aí, né? E realmente, tem muitas pessoas que têm transtorno, que têm depressão, né? Mas a gente tem que realmente entender, assim, o que de fato é, precisa ser tratado. Mas o que não é, daí tem outras formas de a gente conduzir.
Bom, Gislaine, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua contribuição e orientações aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço a participação.
Essa foi a nossa entrevista com a Gislaine Genaro, psicóloga e coordenadora do Núcleo de Apoio Psicológico e Psicopedagógico da Univel.